Parasha de esta semana es Parashat Vayechi. Parashat Vayechi, la última porción del Humash Bereishit. Una Parashat que no es muy extensa. Parashat conta sobre el momento que estaba se aproximando el falecimiento de Yaakov. Como Midrash diz, foi a primeira pessoa a ficar doente antes de falecer. Yaakov Avinu pediu para Deus que ele gostaria de não morrer de uma vez, mas sim ter um aviso prévio para ele poder se preparar, e preparar principalmente os filhos. E assim ele recebe a visita oficial do seu filho Yosef, com seus netos, filhos do Yosef, Menashe e Efraim. E ele dá uma bênção para esses netos. Hamalach Hagoeloti, famosa frase que se usa em diversos momentos. E também o Yaakov Avinu inverte as mãos para abençoar os seus netos, colocando a sua mão direita sobre o Efraim, que ele disse que o Efraim vai acabar sendo maior do que Menashe. E nesse momento ele abençoa e fala que com esta bênção vão abençoar os seus descendentes de Simcha Elohim, que Efraim e Menashe, que Deus o coloque como Efraim e Menashe, bênção que nós usamos até hoje ao abençoar os nossos filhos, Shabbat, Yom Tov, e principalmente o dia que todo mundo costuma abençoar os filhos, que é na véspera de Yom Kippur. Depois disso, Yaakov Avinu pede para todos os seus filhos se juntarem, e ele dá uma bênção especial para cada um dos filhos, uma predição para cada um dos filhos. E depois, Yaakov Avinu falece, e conforme ele pede no início da Parashá, ele pede para o seu filho Yosef garantir que vai enterrá-lo em Israel, em jurar, e assim ele sobe para Israel para enterrar o seu pai, e junto vai toda uma comitiva do Egito. Afinal de contas, Jacó foi muito respeitado no Egito, porque ele trouxe bênção para o Egito. Depois, a Torá termina falando sobre a forma que os irmãos, depois que Jacó falece, ficam com medo que de repente Yosef tenha ainda algum rancor contra eles. Eles mandam uma mensagem dizendo que o papai pediu para você perdoar a tudo que nós fizemos. E Yosef responde: imagina, pode ser que vocês tiveram má intenção, mas Deus quis que fosse dessa forma para o nosso bem, para poder dar comida para todos vocês e não tem nenhum problema, está tudo maravilhoso. E por final, no final da Parashá, falece Yosef. Tem vários detalhes interessantes a tratar. Vamos comentar três detalhes sobre a nossa Parashá, se Deus quiser. Primeiro detalhe que tem na nossa Parashá interessante é a doação que Yaakov faz para o seu filho Yosef. Yaakov diz para o Yosef que eu estou dando para você Shechem, a cidade de Nablus. Eu estou dando de presente para você a cidade que eu conquistei, que eu defendi com a minha espada, com meu arco e flecha. Essa é uma cidade que eu estou dando para você, Yosef. E de fato, Yosef foi enterrado na cidade de Shechem. E está enterrado até hoje. Kever Yosef, o famoso túmulo de Yosef, se encontra na cidade de Nablus, na cidade de Shechem. E os comentaristas aqui se estendem, cada um, segundo um raciocínio, a entender por que que Yaakov Avinu dá justo Shechem para o seu filho Yosef. O que que tem de Shechem assim tão diferente, tão peculiar, que ele quer dar agora para o seu filho, justo a cidade de Shechem? O Osnaim La Torá explica que Shechem foi o primeiro lugar que Yaakov conquistou, adquiriu, na verdade ele comprou, na terra de Israel. O primeiro lugar que passou a pertencer a Jacó na terra de Israel foi Shechem. da sua família, o primeiro a sair para o exílio do Egito foi Yosef. Uma vez que Yosef foi o primeiro a sair para o exílio, Yaakov deu de presente para ele o primeiro lugar de aquisição, de possessão na terra de Israel. Outra explicação interessante que traz o Nachmanides, que na cidade de Shechem aconteceu que a Diná foi raptada, foi assediada, e isso acabou sujando o nome da família do Yaakov. Uma marca, uma coisa de má impressão que ficou, mas que ela não tinha culpa, mas de qualquer forma fica mal. Uma vez que o Yosef, quando esteve no Egito, foi tentado pela esposa do Potifar, e ele venceu a tentação, e ele acabou sendo preso para não fazer nada de errado com ela, o Yosef consertou o nome da família. Yosef fez com que voltasse a ter uma honra especial o nome da família. E por isso, Yaakov Avinu deu de presente para o Yosef a cidade onde o nome da família foi profanado, já que foi ele que consertou o nome profanado que eles tiveram em Shechem. Marzu diz que Yaakov Avinu queria dar para o seu filho Yosef um lugar para ele ser sepultado. Yaakov seria enterrado, foi enterrado, na Me'arat HaMachpelah, o terreno da cidade de Hebron, que foi comprado pelo Abraham, muito caro, para poder enterrar sua família. Lá foi enterrado Abraham e Sará, lá foram enterrados Yitzhak e Rivka, e lá foram enterrados Yaakov e Leá. Por isso, o Yaakov quis dar para o seu filho também um lugar para ser sepultado, mas um lugar que fosse garantido que vai ser dele. Da mesma forma que Me'arat HaMachpelah, o túmulo dos patriarcas em Hebron, foi comprado para que nenhum povo pudesse em algum momento se levantar e dizer isso é nosso, foi comprado. Não tem o que dizer nosso. Não tem o que dizer foi roubado. Foi conquistado. Não foi, foi pago, foi comprado. Da mesma forma, o Yaakov queria garantir que o lugar que Yosef vai ser enterrado também seja um lugar de possessão. Eles pagaram. Uma vez que Yaakov comprou a cidade de Shechem, então ele podia agora dar isso para o Yosef também ter um lugar garantido para ser enterrado, um lugar que é comprado dele. Infelizmente, já chegamos a mencionar isso, os três lugares que foram comprados mesmo, e não só foram comprados por uma soma muito, muito exorbitante. São três lugares que, infelizmente, as pessoas têm a audácia do mundo de dizer que não é nosso. E dizer que nós temos que dar isso para outros, nós temos que deixar isso para outros, que é Hebron, Shechem, Nablus e o Monte do Templo. O Monte do Templo, David HaMelech comprou de Aravna Yevusi, também pagou muito caro pelo terreno. São três terrenos que são nossos, não apenas porque Deus nos deu, mas terrenos foram comprados. E é bom que pelo menos nós tenhamos ciência que esses lugares são nossos, comprados. E o resto é nosso porque Deus deu para nós. E não precisa mais nada do que isso. A escritura de toda a terra de Israel em nosso nome está escrito na Torá Sagrada. Nós estamos falando dos patriarcas, dos matriarcas. No começo da Parashá, o Yaakov Avinu faz uma explicação. Yaakov fala para o Yosef, eu gostaria de ser enterrado na terra de Israel. E eu te peço que me jure que você vai me enterrar na terra de Israel. Ah, você vai perguntar, peraí, a minha mãe, Yosef, se referindo à mãe, Rachel, a minha mãe não foi enterrada num lugar assim definido, foi enterrada no meio do caminho. Você, papai, enterrou ela no meio do caminho. Você vai me perguntar isso? Diz o Yaakov para o Yosef, saiba que eu fiz isso por ordem divina. Quando a Rachel faleceu, Deus falou, enterra ela aqui mesmo. Por quê? Porque no futuro, os seus filhos vão ser exilados na destruição do primeiro templo. E as pessoas vão ser levadas para a Babilônia. E eles vão passar na estrada ao lado do túmulo de Rachel, a nossa matriarca, e vão chorar, e vão implorar para Rachel intervir lá em cima. E Rachel vai de fato intervir, e ela que vai conseguir garantir que o povo de Israel volte e retorne para a terra de Israel. Então por isso enterrei ela lá. Rachel é conhecida como Mamerochel, a nossa mãe Rachel. Rachel, por mais que era uma das quatro esposas do Yaakov, era a principal de certa forma para o Yaakov, porque afinal de contas é ela que, com ela que ele queria casar. Mas também a Rachel era a grande mãe. A Rachel era aquela que cuidava dos filhos, mesmo dos que não eram filhos dela, eram filhos de Yaakov. Com as demais esposas, a Rachel estava sempre muito preocupada com todo mundo. Por isso ela é chamada Mamerokh, a nossa mãe Rachel, a nossa mãe que sempre que alguém tem uma dificuldade, pode ir no túmulo dela, rezar e implorar para que ela venha perante o trono celestial e intervir pela pessoa. O Rabino Lau, que foi rabino-chefe de Israel, tem um livro famoso, já virou best-seller, biografia dele. Nesse livro ele conta que uma vez ele teve... Ele conta lá que ele teve uma reunião com Fidel Castro, que deu para ele levar charutos para o Rabin. Ele ligou para o Rabin e falou que ele trouxe. O Rabin falou para ele que eu não fumo, nunca fumei, e não fumo isso daí, então não me interessa, mas interessante a sua história. Mas o Rav Lau conta que ele em um ponto teve uma certa influência sobre o Rabin. Isso foi quando começaram a fazer as negociações de Oslo. As terríveis negociações de Oslo, que infelizmente trouxeram muito sofrimento para o nosso povo. E nessas negociações estava também em discussão, em pauta, o túmulo da Rachel. O túmulo da Rachel fica numa cidade vizinha a Jerusalém chamada Beit Lehem. Cidade de Beit Lehem, em português Belém. Cidade de Beit Lehem é uma cidade que hoje em dia é totalmente povoada por árabes. E na época então estavam discutindo e queriam deixar o túmulo da Rachel do lado dos árabes, para que a polícia árabe cuidasse também daquele local sagrado. E aí começaram discussões para não permitir uma coisa dessas, imagina o túmulo da Rachel. Mas aí queriam deixar a estrada que leva até lá, de Jerusalém para lá, uma estrada não muito comprida, sai do lado do bairro de Giló, que é o último bairro de Jerusalém, que está perto de Beit Lehem. E essa estrada queriam deixar sob autoridade árabe e estava praticamente para se fechar dessa forma. E o Rav Lau foi conversar com o Rabin e falou para o Rabin: não pode se permitir uma coisa dessas. A estrada que leva para o túmulo da Rachel precisa ficar sob autoridade israelense para que as pessoas possam transitar livremente com segurança para ir no túmulo da Rachel. E o Rabin era um sujeito afastado.
Ele não estava entendendo. Ele falou, mas qual o problema? O que que tem? Qual a diferença do tumor da Rachel? E o Rav Lau então falou para ele, Rachel é a mãe Rachel, é a nossa mãe Rachel. E uma pessoa jamais pode abandonar a sua mãe. Essa frase foi uma frase de efeito para o Rabin. O Rabin acabou aceitando que se colocasse no acordo que a estrada que leva para o túmulo da Rachel ficasse sobre a autoridade israelense. E graças a isso, graças a essa frase que o Rav Lau falou, que a mãe Rachel, nós não podemos abandonar uma mãe, graças a isso, até hoje, nós temos a estrada e nós podemos com segurança transitar e ir até o túmulo da nossa mãe Rachel para rezar quando necessário. Terceiro ponto que eu ia comentar, talvez não tenha tanto a ver com a Parashá em si, mas uma história muito bonita. Afinal de contas, no começo da Parashá fala sobre Chesed ve'emet. O Jacob Avinu pede para o Yosef fazer uma bondade da verdade. Bondade da verdade, dizem nossos mestres, que é a bondade que se faz com os falecidos. Afinal de contas, a pessoa não espera nada em troca. Ele está fazendo, não obrigatoriamente vai receber, porque a pessoa não está mais lá, receber daquela pessoa. Mas, de qualquer forma, acaba-se sempre recebendo algo em troca de Deus. A pessoa faz bondade, a pessoa se empenha com bondade, sempre Deus é recíproco com a pessoa. Tanto é que aqui diz o Midrash, uma vez que Yosef se ocupou pessoalmente, o vice-rei do Egito se ocupou do enterro do seu pai Yaakov, ele mereceu que Moshe Rabbeinu se ocupasse de levar o seu corpo para a terra de Israel. E uma vez que Moshe se ocupou de carregar o Yosef, ele mereceu que Deus se ocupasse do seu enterro. Quer dizer, tudo acaba, no final das contas, Deus pagando para a pessoa. O Rav Pesach Kron conta uma história curta e muito bonita de quanto uma pessoa que ajuda, uma pessoa que faz bondade, acaba sendo ajudada. Existe nos Estados Unidos um grupo voluntário, uma organização voluntária chamada Haverim. São amigos. O que significa? A pessoa precisa de alguma ajuda específica, chama eles. Então, às vezes, a pessoa precisa de carona, precisa levar alguém para algum lugar. A pessoa teve um pneu furado, precisa de alguém ajudar a trocar o pneu. Todos esses tipos de atividades, a pessoa pode ligar para essa organização e eles mandam um voluntário que vai ajudar a pessoa. E um sujeito, vamos chamar ele de Moishe, um sujeito, Moishe, contou a seguinte história. Ele disse que ele faz parte do Haverim. E um belo dia, ano passado, nós tivemos Shavuot, foi Shabbat. Shavuot foi assim que terminou Shabbat. Então, nós tínhamos 3 dias seguidos de Shabbat e Yom Tov. Era Shabbat, domingo e segunda, Shavuot. Sexta-feira, à tarde, todo mundo extremamente ocupado para preparar. 3 dias de festa, todo mundo ocupado em casa. E o Moishe recebe um telefonema, no projeto Haverim. O sujeito diz para ele, eu preciso da sua ajuda, por favor, para trocar o pneu do meu carro. Diz o Moishe, mas onde você está? Você precisa trocar o pneu, você está no meio da estrada, onde você está? Tem 1 hora para Shabbat, onde você está? Diz o sujeito, eu estou agora com o carro no lava automático. Peraí, eu não estou entendendo. Você está no posto de gasolina, está lavando o carro, estourou o pneu, deixa o carro aí. Depois de Yom Tov a gente cuida. Precisa trocar o pneu agora? Pensei que você vai viajar, não estava entendendo o que está acontecendo, mas tem uma hora para Shabbat. Diz o sujeito do outro lado da linha, você tem razão, mas eu sou da organização Hatzalah e eu preciso do carro comigo, disponível no Shabbat e Yom Tov, se tiver alguma emergência. O Moshe ficou muito mal. Imagina, ele estava achando que o outro, sei lá, que está querendo uma hora de Shabbat e está apreensivo. E de repente ele vê que, imagina, o cara precisa mesmo do carro, da sala, ele precisa urgentemente do carro. Então ele diz pro... Então o Moshe fala, puxa, desculpa, eu não quis te ofender, eu não sabia, não imaginava que você estava lá. Imagina, lógico, eu vou só terminar umas coisinhas, eu estou saindo já para te ajudar. E o Moshe saiu e foi lá, ajudou ele a trocar o pneu, e muito bem. E assim entrou Shabbat, saiu Shabbat, entrou Shavuot. E na noite de Shavuot, o Moshe, da organização Haverim, está sentado à mesa com a sua família, comendo a refeição de Yom Tov. E de repente a sua sogra cai com a cabeça para trás e os olhos começam a girar. E ele percebe que ela está tendo um derrame. Ele rápido grita para os familiares, ligar para a Hatzalah, já imediatamente, ligar para a Hatzalah. Ligaram para a Hatzalah e em 2 minutos... Estava lá na casa dele uma pessoa, começou a fazer o que precisava ser feito, de atendimentos de primeiros socorros, e rapidamente pegaram e removeram a mulher e foram correndo para levar ela para o hospital. Quando o Moshe, do Projeto Haverim, está dentro do carro, indo para o hospital, de repente ele percebe que carro que ele está. Ele está dentro do carro que na véspera de Shabbat ele ajudou a trocar o pneu. Quando ele chegou no hospital, muito rápido, os médicos falaram, olha, o atendimento foi muito rápido. Se tivesse passado mais do que esses 2 minutos que levou para ser atendido, as sequelas seriam muito grandes, ela teria muitos problemas. Graças ao fato dele, na véspera de Shabbat, ter se ocupado e ajudado a trocar o pneu daquele carro, que era o carro da Hatzalah mais próximo da sua casa, ele mereceu, em troca, que salvassem a vida de um familiar dele no dia seguinte.